10 horas e 34 minutos, bom dia, sexta-feira, 3 de maio de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Bombeiros do Paraná resgatam mais de 130 vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações, traz esse balanço do trabalho dos bombeiros paranaenses no estado gaúcho, que sofre com chuvas históricas. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana, e aos ouvintes. Os bombeiros do Paraná, que foram enviados ao Rio Grande do Sul, chegaram no fim da tarde de ontem e conseguiram realizar o salvamento de 129 vítimas socorridas nas operações terrestres em São Sebastião do Caí, conforme o capitão Alexandre Betiol Ferelli, que opera as ações da aeronave do BPMOA. Em menos de uma hora, quase 10 pessoas foram resgatadas também em um município pelas águas, que foi coberto, né, pelas águas dos rios Taquari e Lajeado.
Fomos designados para estar atendendo as vítimas das enchentes no município de Lajeado. O rio subiu absurdamente, se não me engano, mais de 30 metros. Muitas pessoas estão ilhadas e nós conseguimos chegar mesmo de forma tardia por conta da grave degradação meteorológica. Nós chegamos por volta das 4h40, 10 para 5 da tarde, mas conseguimos operar aí em torno de 45 minutos com o Falcão 08 e conseguimos resgatar 8 pessoas de duas famílias distintas que estavam ilhadas ali próximo às margens do rio principal aqui de Lajeado. Junto com nós está o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também aqui do Rio Grande do Sul, operando com outras duas aeronaves. Outras aeronaves de outros estados estão vindo para cá, mas por conta do tempo ainda a meteorologia está muito degradada, então está sendo difícil o acesso dessas outras equipes.
Imagens compartilhadas pela corporação e também no Instagram da Rádio CBN Curitiba mostram as pessoas em casa submersas com lanternas, fazendo sinais para serem encontradas e locais completamente tomados pelas águas. O capitão Maicon Venâncio Correia, da comunicação do BPMOA, relata as dificuldades para que os resgates sejam feitos.
O que impressionou foi a quantidade de tempo em que eles voaram sobre a cidade, porém sobre trechos d'água, que antes não eram água. É um alagamento bem considerável mesmo. Pessoas que estavam ilhadas ali em suas casas, a maioria delas na parte superior das edificações, já pedindo por socorro, exigindo uma ação rápida da equipe do BPMOA, com manobras ali, tanto de aproximação do telhado da residência, com um voo pairado a baixa altura ali, quase tocando no telhado, porque as correntezas estavam bem fortes, né? A qualquer momento corre o risco de serem arrastadas as edificações. Ainda tem muita chuva, muita quantidade de água.
Ao todo, 32 bombeiros foram enviados ao estado gaúcho com 9 viaturas e 4 embarcações, além do helicóptero do BPMOA. As buscas foram retomadas às 6 horas da manhã desta sexta-feira. Além da ajuda com o resgate, o Corpo de Bombeiros está arrecadando em todos os quartéis da corporação no Paraná doações para enviar às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A campanha SOS-RS vai até o dia 8 de maio e recebe alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e produtos de limpeza. O governo do Paraná também está arrecadando valores em dinheiro com doações pelo Pix. Em todas as redes sociais do Executivo foi postada então a chave, está no site da CBN Curitiba também, essa chave Pix, para que as pessoas possam fazer a doação na conta criada para destinar esses recursos ao estado gaúcho no nome de SOS Rio Grande do Sul. Luciano?
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Estado que precisa, né, desse apoio, dessa união, dessa corrente, dessa solidariedade para se reerguer após essa que é a maior catástrofe que se tem história, né, lá no Rio Grande do Sul. Jovem é morto a tiros e Guarda Municipal e Polícia Militar apreendem adolescente e prendem rapaz suspeitos do crime. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros das demais rádios CBN do Paraná e também quem está nos ouvindo. Um crime violento marcou a noite na região do Boa Vista, aqui em Ponta Grossa, com a morte a tiros de um jovem. A situação ocorreu por volta das 11h45 da noite de ontem na rua Francisco Ferreira. Dois suspeitos, após estacionarem um Chevrolet Classic preto na rua Francisco Rizental, executaram um jovem de 19 anos. O crime foi interrompido por um guarda municipal, membro da equipe GAT. Ao tentarem fugir, os agressores se depararam com o agente e houve um confronto armado. Um dos suspeitos, um menor de idade, foi atingido no pé, enquanto o outro conseguiu escapar num primeiro momento. O adolescente ferido, já com histórico policial, segundo as autoridades, foi detido pela Guarda Municipal, enquanto equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros, com o CIAT e o SAMU, confirmavam o óbito da vítima. Além da apreensão do menor, a arma possivelmente utilizada no crime foi encontrada pelas autoridades. As investigações já foram iniciadas pelas equipes da Polícia Civil e também da Polícia Científica, com o objetivo de esclarecer os detalhes do caso e também a motivação desta execução. A vítima foi identificada como João Victor de Oliveira, de 19 anos, e a Polícia Militar conseguiu localizar o segundo suspeito envolvido no homicídio horas depois. O adolescente apreendido foi encaminhado à delegacia e, na sequência, levado ao Centro de Socioeducação Regional de Ponta Grossa, o CENSE, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel Fornazari. A polícia prendeu o suspeito de matar uma menina em São Carlos do Ivaí. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações sobre a prisão. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. O principal suspeito de ter matado essa menina de 12 anos lá em São Carlos foi preso na tarde desta quinta-feira, detido em Amaporã, município que fica a cerca de 60 quilômetros de São Carlos do Ivaí, onde o crime foi cometido. A Polícia Civil, a Polícia Militar já tinham informações de que esse homem estava escondido na cidade. Eles conseguiram fazer um cerco, porém o suspeito chegou a fugir, correndo pelas ruas, invadiu uma casa para se esconder, mas a população também correu atrás desse homem e indicou para a polícia onde ele estava tentando se esconder. Esse homem foi levado para a delegacia de Paranavaí e, relembrando esse crime que chocou toda a região, a menina estava sozinha em casa, enquanto a mãe tinha ido buscar o filho mais novo na escola. O suspeito tinha tido um relacionamento com a mãe da criança durante 4 anos, os dois estavam separados há 1 mês. Imagens de câmera de segurança que mostram esse homem próximo ao imóvel, perto do horário do crime, também mensagens de aplicativos onde ele confessa o assassinato, levaram a polícia a identificar esse suspeito. O sepultamento da criança foi na manhã desta quinta-feira. São Carlos do Ivaí tem pouco mais de 6 mil habitantes. Esse crime, como eu disse, causou uma comoção muito grande, não só no município, mas em toda a região. E a prisão desse suspeito, Luciano, chegou a ser comemorada com uma carreata pelos moradores da cidade.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Né? Infelizmente, claro, esses moradores não gostariam de ter comemorado essa prisão, ou fizeram em função de ter sido um crime bárbaro, né? Todo mundo na expectativa no pequeno município de São Carlos do Ivaí para essa prisão que aconteceu. É claro que preferiam que a garota estivesse viva, né? Então, suspeito preso por ter matado, ele é suspeito de ter matado esta menina em São Carlos do Ivaí. Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 42 minutos. Duas crianças foram resgatadas no município de São Miguel do Iguaçu após serem encontradas sozinhas e trancadas em casa em situação precária. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, muito bom dia para você.
Bom dia, Lucian. Por volta das 14h desta quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia anônima de abandono de incapaz em uma residência na rua David Canabarro, no bairro Santa Catarina, em São Miguel do Iguaçu. De acordo com as informações, duas crianças, uma de 3 anos e outra com menos de 1 ano de idade, estariam abandonadas em uma casa trancada. Ao chegar no local, os policiais visualizaram, através de uma janela, uma criança de aproximadamente 2 anos e outra de colo deitada em um colchão. O portão da casa estava trancado com cadeado e, por conta dessa situação, um policial pulou para ter acesso e tentar conversar com uma das crianças, que estava assustada e chorando. Segundo informações da família, que mora há pouco tempo do local, as crianças choram com frequência por um longo período. Foi constatado que a casa estava com o portão e a janela trancados. A equipe policial arrombou a porta e encaminhou as crianças para o conselho tutelar.
Ao entrar na casa, os policiais constataram condições precárias, com lixos espalhados e brinquedos com peças minúsculas no colchão onde a criança de colo estava deitada. Por volta das 4 horas e 30 minutos, enquanto a polícia estava confeccionando o boletim de ocorrência, a mãe das crianças compareceu na delegacia relatando que se ausentou na residência por volta das 2 horas da tarde para resolver algumas questões no centro, confirmando que deixou as filhas de 3 anos e outra de 7 meses sozinhas e trancadas dentro da residência. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada à delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis. Luciano.
Jéssica, obrigado pelas suas informações. Não tem justificativa, né, para se deixar duas crianças, uma de 3 aninhos e outra de 7 meses, sozinhas em casa, trancadas. Imagina só o que de pior poderia ter acontecido. Graças a Deus que não aconteceu. Agora essa mãe irá responder judicialmente por esta atitude. Faltam 15 minutos para as 11 horas da manhã. E tem mais mães revoltadas, né, desta vez, revoltadas por conta da demora para o atendimento dos filhos. Mães tentaram invadir consultórios de médicos no pronto atendimento infantil em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre essa situação, e se elas tentaram invadir é porque provavelmente já estavam há horas atrás de atendimento e não conseguiam, né, Cláudia? Bom dia para você.
É isso mesmo, Luciano. Bom dia a todos. E não é a primeira vez nessa semana, hein? Mães que esperavam por atendimento para os filhos pequenos no pronto atendimento infantil, no PAI, em Londrina, isso na noite de ontem, elas teriam tentado invadir os consultórios dos médicos para cobrar mais agilidade na realização das consultas. Elas alegam que esperavam por o atendimento desde o período da manhã e que, apesar de a recepção anunciar 9 profissionais de plantão, o número real era bem menor. Vídeos divulgados nos grupos de WhatsApp aqui da cidade, também nas redes sociais, mostram parte da confusão generalizada e da presença de agentes da Guarda Municipal tentando acalmar os ânimos por lá. Os guardas teriam sido acionados por um médico que teria parado de atender depois de supostamente ser ameaçado pelas mulheres. Uma delas, inclusive, teria chegado a quebrar uma porta dentro da unidade de saúde. Ela foi detida pela Guarda Municipal e encaminhada à delegacia. Como eu disse, não é a primeira vez. Na terça-feira, uma mulher teria já sido detida também durante uma outra confusão registrada na unidade por conta de um tempo de espera maior do que o que a gente espera quando vai levar um filho doente no pronto-socorro, né? Nesse caso, ela teria chutado a parede do local e se desentendido com o funcionário depois de ouvir que iria ter que voltar para a fila para continuar esperando uma consulta para 2 filhos pequenos. Ela foi autuada por depredação do patrimônio público. Em relação à prefeitura, no dia, a Secretaria de Saúde admitiu a lotação, disse que mais de 900 crianças foram atendidas na terça-feira, e sobre a confusão de ontem à noite, a Secretaria ainda não se manifestou, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia Lima, pelas suas informações. Indignação dos pais, né? Mães perderam a paciência em função da demora para atendimento aos seus filhos. Agora são 10h47 e com essas informações nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, 3 de maio, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.